O Contrabandista de Deus, áudio 5, capítulo 3. Uma noite tempestuosa. André! Gelt atravessou correndo a pequena ponte e abraçou-me com força. Virou-se e gritou: Marty! Vá procurar papai! Diga-lhe que André chegou. Em um instante, o pequeno jardim diante de nossa casa ficou cheio de gente. Marty correu a beijar-me antes de ir procurar papai. Ben estava ali, e a sua noiva também. Eles me disseram que esperaram para se casar quando eu pudesse estar na festa. Arie, marido de Goethe, juntou-se a nós. Cornélio, meu irmão mais novo, apertou-me a mão gravemente. Não podia tirar os olhos da minha bengala e percebi que ele estava imaginando se eu estava gravemente ferido. Em meio a beijos e abraços, papai veio arrastando os pés pela casa. Ele também já estava um pouco entrevado. Seus olhos castanhos estavam úmidos. Andrezinho, que bom que você está em casa de novo. A voz de papai ainda era alta como sempre. Quando você quiser, André, disse Marte, depois que os primeiros cumprimentos acabaram. Vou levar você para ver o túmulo da mamãe. Eu disse que desejava ir imediatamente. O cemitério ficava apenas a uns 400 metros de casa, mas até para vencer aquela distância, precisei tomar emprestado a bicicleta de papai, jogar a minha perna defeituosa sobre ela e impulsionar-me, meio a pé e meio de bicicleta. É bem ruim isso aí, não? Perguntou Marte. Eu olhei para ela e respondi: Eles acham que eu nunca mais vou andar direito. A sepultura de mamãe ainda estava fresca. Havia flores novas em um pequeno vaso vermelho enterrado a meio no chão. Depois de algum tempo, Marte e eu voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, porém, depois que escureceu, eu anunciei que queria tentar dar um passeio. Ninguém se ofereceu para ir comigo. Todos já sabiam o que eu ia fazer. Peguei a bicicleta outra vez e saí saltitando e rodando rua acima. O cemitério estava banhado por um luar intenso de lua cheia e foi fácil encontrar o túmulo. Assentei-me no chão e disse as últimas palavras à minha mãe. Voltei, mamãe. Parecia natural conversar com ela. Eu não li a Bíblia, mamãe. A princípio, não, mas li depois. Houve um longo silêncio. Mamãe, o que é que eu vou fazer agora? Eu não posso andar 100 metros sem que essa dor me faça parar. Você sabe que não sou bom para trabalhar de ferreiro. Há um centro de reabilitação no hospital, mas o que é que eu posso aprender lá? Sinto-me tão inútil, mamãe, e culpado. Culpado pelo tipo de vida que levei durante a guerra. Responda-me, mamãe. Porém, não houve resposta nenhuma. O luar branco e frio caía sobre mim, sobre o túmulo e sobre todos os que estavam no cemitério, os mortos e os semi-mortos. Depois de meia hora, desisti de tentar voltar ao passado. Peguei a bicicleta e voltei para casa. Gelt estava costurando diante da mesa de cozinha. Estávamos conversando acerca de onde é que você poderia dormir, André, disse ela, sem levantar a cabeça. Você consegue subir a escada? Olhei para o buraco no forro, acima de minha cabeça. Então ataquei a escada. Galguei um degrau de cada vez, colocando na frente o meu pé bom e arrastando o outro atrás. A dor fez com que gotas de suor porejassem na minha testa, mas virei a cabeça para que os outros não pudessem ver. Minha velha cama estava esperando por mim, com lençóis limpos, arrumada convidativamente. Fiquei deitado durante muito tempo, olhando para o forro inclinado do sótão e, por fim, bem próximo das lágrimas, próximo demais para um homem de 21 anos, eu peguei no sono, me indagando o que acontecera à minha grande aventura. Na manhã seguinte, tomando apenas minha bengala, saí cocheando para reatar as relações com a aldeia. As pessoas que encontrei mostraram-se educadas, mas pareciam também embaraçadas. Olhavam desconfortavelmente para minha farda e depois para o meu pé. Você se feriu nas Índias Orientais, não foi? Perguntava. Obviamente, a guerra não era popular na Holanda. Suponho que as guerras perdidas nunca o são. Estava claro então que breve a Indonésia se tornaria independente e assim era mais fácil fingir que sempre desejáramos que fosse. A volta dos veteranos tornava o fingimento mais difícil. Por uma razão estranha que eu não podia compreender, a casa para a qual me dirigi foi a dos Westra. Encontrei a família em casa e aceitei com prazer o convite para tomar um café. Sentamo-nos ao redor da mesa da cozinha e o senhor Westra me fez perguntas a respeito de Sukarno e dos comunistas, e por fim, uma pergunta mais pessoal. André, você encontrou a aventura que estava procurando? Olhei para o chão. Não, na verdade não, respondi. Bem, disse ele, só temos que continuar orando. Pedindo aventuras? Orando por mim? Senti um rubor de raiva subir por trás do meu pescoço. Claro, eu serei um sucesso em qualquer aventura agora. Quando ela aparecer, irei ao seu encontro, mancando. Imediatamente fiquei envergonhado. O que me levara a responder daquela forma? Saí de lá sentindo que havia estragado uma boa amizade. Outra pessoa que eu estava ansioso para ver era Kiss. Encontrei-o em casa, no quarto, curvado sobre uma grande pilha de livros. Depois de um cumprimento um tanto forçado, peguei um dos livros e fiquei admirado de ver que era um tratado teológico. O que é isso? Perguntei. Kiss tirou o livro de minhas mãos. Eu decidi o que vou fazer na vida. Você tem sorte. O que é? Perguntei, mal crendo na resposta que eu sabia que ele iria me dar. Quero entrar para o ministério, para o ministério. O pastor Vanderhoop está me ajudando. Kiss me fez ficar irritado e eu saí de lá logo que pude, sem me mostrar mal educado. O Hospital dos Veteranos de Dorne era um enorme complexo de centros de tratamento, dormitórios e unidades de reabilitação, mas sua qualidade principal era o enfado. Eu abominava os exercícios, detestava a escola profissional, mas a coisa que eu mais odiava era a terapia ocupacional. Tínhamos de fazer vasos de barro grudento e duro. Eu nunca era capaz de acertar o ponto certo do barro. O truque era colocar um monte de barro precisamente no centro da roda de oleiro e depois conservar a roda girando enquanto os dedos davam a forma desejada à bola de barro. Não sei por quê, eu nunca, mas nunca era capaz de descobrir onde era o centro. Ficava tão frustrado que, em mais de uma ocasião, atirei minha bola de barro na parede. Na primeira folga, em um fim de semana, fui ver Tilly. No ônibus para Gorkum, fiquei pensando que poderia ser que ela não fosse tão bela como eu a lembrava. Então, quando entrei cocheando pela porta da peixaria do seu pai, eu vi que ela era tão linda. Seus olhos estavam mais negros, a pele mais linda do que a de qualquer outra moça no mundo. Mesmo com seu pai olhando para nós, o nosso aperto de mão demorou mais do que o necessário. Bem-vindo, André. O pai de Tilly deu a volta no balcão, limpando escamas de peixe do avental. Sacudiu minha mão amistosamente. Fale-me das Índias. Logo que pude, levei Tilly para longe da peixaria. Passamos o resto da tarde conversando, sentados em uma grande plataforma no cais. Contei-lhe acerca da minha volta ao lar, a respeito do marido de Gelt e do próximo casamento de Ben. Contei-lhe a respeito do centro de reabilitação, como eu detestava ter de trabalhar com cerâmica, embora eu soubesse que ela ficaria desapontada com isso. Contei-lhe que minha vida religiosa chegara a um ponto morto. Tilly estava olhando para o mar. Não obstante, disse ela suavemente, Deus não chegou a nenhum ponto morto. De repente, ela sorriu. Acho que você é como uma das suas bolas de barro, André. Deus tem um plano para você, e ele está tentando colocá-lo no centro desse plano, mas você continua se esquivando e saindo do lugar certo. Ela voltou os olhos negros para mim. Quem sabe? Pode ser que ele deseje fazer de você algo maravilhoso. Baixei os olhos e fingi grande interesse no toco de cigarro que eu estava esmagando contra a plataforma. O que, por exemplo? Perguntei. Tilly olhou com desgosto para as outras pontas de cigarro que eu jogara no quebra-mar a nossos pés. Um cinzeiro, disse ela incisivamente. Quantos cigarros você fuma, André? Eu já estava fumando 3 maços por dia. Não sei, menti. Bem, alguma coisa está fazendo você tossir. Acho que fumar não faz bem para você. Você está com planos de me aperfeiçoar, não é? Eu não quisera dizer aquilo. Por que é que eu sempre estragava as coisas? Senti-me de repente muito longe de todo mundo, até de Tilly. Ela não sabia o que era precisar morder os lábios com medo de que uma dor na perna fizesse a gente chorar, ou o que significava uma senhora se levantar em um ônibus para que a gente pudesse sentar. Despedi-me de Tilly naquela tarde, sabendo que eu dissera todas as coisas que não quisera dizer, nenhuma das coisas que eu quisera ter dito. Passaram-se 2 meses antes que alguém falasse comigo novamente a respeito de religião. Não foi Tilly, mas foi outra garota bonita. Aconteceu em meio à manhã de um dia um tanto tempestuoso em setembro de 1949. Estávamos sentados na cama, lendo e escrevendo cartas depois dos exercícios da manhã, quando a enfermeira entrou para anunciar uma visita. Não dei atenção, até que ouvi um assobio baixo sair dos lábios de 20 rapazes. Levantei os olhos. De pé, emoldurada pelos batentes da porta, meio sem jeito, apesar de parecer satisfeita, estava uma loura impressionante. Nada mal, sussurrou Pierre, meu vizinho de cama. Eu não vou tomar muito do seu tempo, começou a moça. Só quero convidar vocês todos para participarem da reunião que teremos hoje à noite na tenda. Haverá um ótimo lanche. De que espécie de lanche? Gritou alguém. E o ônibus sairá daqui às 7 da noite. Espero que todos vocês possam ir. Os rapazes irromperam em aplausos frenéticos e exagerados com gritos de bis, bis, enquanto a garota se retirava. Mas quando bateram às 7 horas, todos nós estávamos esperando no saguão, bem limpos, com o cabelo duro de brilhantina. Pierre e eu éramos os primeiros da fila. Estávamos tagarelas, não apenas por causa da noite que iríamos passar fora do hospital, mas também porque Pierre correr até a cidadezinha e voltara com a nossa resposta para a pergunta sobre que tipo de lanche iam servir. Quando o ônibus chegou ao terreno onde estava armada a tenda, a garrafa já estava meio vazia. Sentamo-nos no último banco da tenda e acabamos de tomar o resto. A maior parte dos rapazes achava que nossas palhaçadas eram engraçadas, mas as pessoas que estavam dirigindo a reunião não achavam graça. Finalmente, um homem de aparência diferente, de rosto magro e olhos profundos, o tipo de pessoa cuja aparência não me agradava, subiu à plataforma e anunciou que havia 2 pessoas na congregação que estavam amarradas por forças que elas não podiam controlar. Depois, fechando os olhos, começou uma longa e comovente oração pelo bem-estar de nossa alma imortal. Reprimimos as risadas a ponto de a garganta doer devido ao esforço. Mas quando, por fim, como em um recitativo monótono, ele chamou-nos de nossos irmãos sobre quem espíritos estranhos ganharam influência, não pudemos segurar mais. Gritamos, vaiamos, debulhamos-nos em gargalhadas. Vendo que era impossível continuar orando, o homem mandou o coro cantar. O hino que eles cantaram foi "Deixa o meu povo ir". Logo, toda a congregação estava cantando o coro do hino "Deixa o meu povo ir". Repetidas vezes, essas palavras elevaram-se debaixo da grande tenda. A reunião terminou, os veteranos marcharam para o ônibus que os esperava, mas ainda, dentro de minha cabeça, as palavras continuaram soando "Deixa o meu povo ir". Deixa-me ir. Claro que é bobagem dizer que um simples hino que eu apenas ouvira e nem chegara a cantar poderia tornar-se uma oração e que Deus poderia atendê-la. Não obstante, logo no dia seguinte, durante a temida aula de terapia ocupacional, aconteceu uma coisa estranha. A despeito do fato de eu estar curtindo uma tremenda ressaca, não consegui fazer nada errado na minha roda. Sentei-me e atirei um pedaço de argila cinzenta na roda e depois moviu em direção ao centro, enquanto meu pé trabalhava devagar. Um vaso formou-se sob os meus dedos. Incrédulo, atirei outra bola de barro sobre a roda. Outra vez, a vasilha tomou forma sem esforço, assumindo o formato que eu tivera em mente. Naquele mesmo dia, mais tarde, uma coisa ainda mais esquisita aconteceu. Durante o período de descanso à tarde, eu estava folheando as revistas que nos eram dadas, quando, de repente, minha mão agarrou a Bíblia, que eu conservava no criado mudo, como recordação da minha mãe. Eu não a lera desde que voltara para a Holanda, mas naquela tarde, repentinamente, comecei a ler, e para minha admiração, eu a compreendi. Todas as passagens que haviam parecido tão confusas quando eu lutara com elas anteriormente surgiam agora diante de mim como uma história de ação em ritmo trepidante. Li durante todo o período de descanso e tive de ser chamado duas vezes para o chá da tarde. Eu ainda estava devorando a Bíblia quando, uma semana depois, a direção do hospital me disse que eu poderia começar a passar mais tempo nos fins de semana com minha família. Em casa, continuei lendo, durante longo tempo em minha cama no sótão. Gelt me trazia sopa, olhava-me para ver se tudo estava em ordem e depois descia as escadas outra vez, sem dizer nenhuma palavra. O que estava acontecendo comigo? Então, comecei a ir na igreja. Eu, que nunca fora na igreja, comecei a frequentá-la, com tal regularidade que toda a aldeia notou, não somente aos domingos de manhã, mas também aos domingos à noite e até nos cultos, no meio da semana. Às quartas-feiras, lá estava eu. Em novembro de 1949, dei baixa do exército. Com parte do meu soldo de despedida, comprei uma bicicleta nova e reluzente e aprendi a pedalar, impelindo o pedal com a perna boa. Ainda não era capaz de dar um passo, somente um passo, sem sentir dor, mas com duas rodas debaixo de mim, isso já não me importava muito. Então comecei a frequentar cultos em aldeias vizinhas também. Às segundas-feiras, eu ia a uma reunião do Exército de Salvação em Alkmaar. Às terças, pedalava até Amsterdã para ir a uma igreja batista. Encontrei cultos em vários lugares, um para cada noite da semana. Em cada um, eu tomava notas, cuidadosamente, do que o pregador dizia. E então, passava a manhã seguinte procurando as passagens na Bíblia para ver se todas as coisas que ele dissera estavam realmente no livro. André, Marte subiu a escada trazendo uma xícara de chá. André, posso ser franca com você? Sentei-me na cama. Claro, Marte. É só que estamos preocupados com o tempo que você está passando aqui em cima sozinho, sempre lendo a Bíblia e indo à igreja todas as noites. Isso não é natural. O que aconteceu com você, André? Sorri. Eu mesmo gostaria de saber. Não podemos deixar de nos preocupar, André. Papai também está preocupado. Ele diz... Ela parou, como se pedindo as palavras. Ele diz... Papai diz que é neurose de guerra. E com isso, ela recuou rapidamente escada abaixo. Fiquei pensando no que ela dissera. Será que eu estava correndo o risco de me tornar um fanático religioso? Eu ouvira falar de pessoas que haviam perdido o juízo e ficavam andando à toa, repetindo versículos da Bíblia para todo mundo. Será que eu iria ficar assim? Mas mesmo assim, aquele estranho impulso me fazia ir de bicicleta de igreja em igreja, estudando, escutando, absorvendo. Pierre me escreveu uma vez, pedindo-me para encontrar com ele, sairmos para uma boa bebedeira à moda antiga, mas não respondi a carta. Eu pretendia fazê-lo, mas só fui encontrá-la várias semanas mais tarde, entre as últimas páginas de uma biografia de Hudson Taylor. Por outro lado, comecei a passar cada vez mais tempo com Kiss e com a minha velha professora, a senhorita Mickle, e com os Westra, e é claro, mais do que nunca com Tilly. Todas as semanas eu ia de bicicleta até Gorkum para conversar com Tilly a respeito das coisas que eu estava lendo e ouvindo. A essa época estava muito frio para sentar no cais, por isso ficávamos tomando conta da peixaria e entre um freguês e outro conversávamos. A princípio, Tilly ficou emocionada com as coisas que estavam acontecendo comigo, mas à medida que as semanas se transformaram em meses e eu continuava a minha ronda incansável pelas igrejas, ela começou a ficar alarmada. Você não precisa ficar tão abrasado, André, disse ela. Você não acha que deve diminuir o ritmo um pouco? Leia alguns livros diferentes. Vá ao cinema de vez em quando. Não me incomodei. Nada no mundo me interessava, exceto a incrível viagem de descobrimentos em que eu estava empenhado. De tempos em tempos, também, Tilly perguntava se eu havia encontrado o um emprego. E este era um problema mais sério. Naturalmente, enquanto eu não tivesse emprego, não poderia sugerir a Tilly o sonho que eu tivera havia muito tempo, para ela e para mim. Cheio de determinação, então eu comecei a procurar o emprego. Antes de encontrar um, todavia, um acontecimento sem importância mudou a direção da minha vida mais radicalmente do que a bala que havia arrebentado os ossos e músculo da minha perna há um ano. Foi numa noite tempestuosa, no fim do inverno de 1950. Eu estava na cama. O granizo caía nos podres, como só acontece na Holanda, em meados de janeiro. Puxei as cobertas até o queixo, sabendo que lá fora, devido ao vento, o granizo estava caindo quase paralelo ao solo. Havia muitas vozes naquele vento. Ouvi a irmã Patrícia. O macaco jamais soltará. Ouvi os cânticos debaixo da grande tenda. Deixa o meu povo ir. O que é que eu estava segurando? O que é que estava me segurando? O que havia entre mim e a liberdade? Toda a casa estava adormecida. Fiquei ali deitado, de costas, com a mão sobre a cabeça, olhando para o forro escuro e, de repente, calmamente, rendi o meu eu. Havia uma nova nota no vento que me gritava que não fosse tolo, mas entreguei-me a Deus, corpo, alma e aventura. Não houve muita fé em minha oração. Eu só disse: Senhor, se tu me mostrares o caminho, eu te seguirei. Amém. E foi simples assim. Fim do capítulo 3. Continua no próximo áudio.